Bate Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate Bola Campina, viu? Sextou, né? Sextou daquele jeito, com muito futebol. Sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Hoje é aniversário do zagueiro brasileiro campeão do mundo em 1994, Márcio Santos. 55 anos hoje. Hoje ele trabalha como diretor técnico da Federação Paulista de Futebol. Aniversário também do argentino Max Biancucci, também conhecido aqui no Brasil como o primo do Messi. Max, que já está aposentado, completa 40 anos hoje. E aqui no Brasil jogou no Flamengo, Vitória, Bahia e Ceará. Também aniversário do Rodrigo Dourado, também 34 anos. Tá jogando ainda, viu, Rodrigo Dourado? Ele que é bastante conhecido pelas suas cobranças de pênalti, né? Realmente é um absurdo o aproveitamento do Rodrigo Dourado na marca penal. Aniversário também de um paraibano, muito bom de bola, diga-se de passagem. Natural de Cajazeiras, Renato Cajá, que aposentou ano passado. Está completando novidade hoje. Infelizmente, Renato Cajá é mais um paraibano que nunca jogou na Paraíba. O lugar mais próximo que ele jogou foi em Alagoas, quando passou pelo CSA, mas nem 13, nem Campinense, nem Botafogo, nem no próprio Atlético de Cajazeiras, né, de onde ele é natural. E para fechar a lista de hoje, hoje é aniversário, né, o Gabriel Abdon deve estar muito feliz hoje. Eu não sei se está feliz porque ontem, enfim, Gabriel é gremista e hoje é aniversário do Grêmio Futebol Porto Alegrense, completando 120 anos de história, mas ontem o Grêmio perdeu. Mas enfim, Gabriel, vida nova, ano novo, começando pro Grêmio hoje, né? Primeiramente, eu vou até quebrar o protocolo, botar o Gabriel participar aqui da abertura. Gabriel é um dos raros gremistas que eu conheço, pelo menos aqui do nosso estado. E como é que tu virou gremista? Rapidinho, viu, Gabriel?
Rapaz, bom dia, Bruno, bom dia aos ouvintes da CBN. Essa história... vai ser difícil encurtar porque ela é longa e antiga, ela é de 2006, eu tinha 4 anos de idade. Começou, eu não vou contar como foi a brincadeira, mas começou numa brincadeira de criança. E quando a brincadeira acabou, eu botei na cabeça de que eu ia ser gremista. E realmente da boca pra fora, eu torcia pro Fluminense, sabe? Até então. Mas eu botei na cabeça, vou ser gremista, nunca nem tinha visto um jogo do Grêmio, juro a você. Mas... ficou na minha cabeça, eu amadureci a ideia e sou gremista até hoje, né? Demos valor constância a esta ímpia e injusta guerra, sirva as nossas façanhas de modelo a toda a terra, 120 anos do meu imortal, que ontem me decepcionou, mas já tô acostumado.
E pior, que o Bragantino jogou de vermelho, eu acho que foi mais para provocar ainda.
Viu? Era um uniforme de treino do Bragantino, foi a primeira vez na história que um time do Brasil jogou uma partida oficial com uniforme de treino.
Pois é, mas vamos seguir com os assuntos do programa de hoje, daqui a pouco a gente fala mais do jogo do Grêmio, porque hoje a gente traz todos os detalhes da preparação do Botafogo, né? O Belo que entra em campo para mais uma decisão, jogo fora de casa, mais uma nessa Série C. Tem também tudo sobre a segunda divisão, né? O Atlético, a gente citou o Atlético do Renato Cajá, o Atlético de Cajazeiras está na liderança da competição e também tem detalhes do Souza, né? Dino confirma a renovação do técnico Renatinho Potiguar, é mais um que já tem técnico para 2024. Tem também, viu, pessoal, a Operação Cartola. 3 ex-dirigentes e o ex-diretor de arbitragem da FPF são condenados. E claro, tem a tua participação. Manda aí sua mensagem pra gente. Nosso WhatsApp é o 981199700. Bate-bola começando e a gente vai direto para os destaques do dia.
Destaques do dia.
Começar pela Série A do Campeonato Brasileiro, né? A gente falou no início, citando o aniversário do Grêmio ontem, o Red Bull Bragantino meteu 2-0 no Grêmio. O Grêmio segue na terceira colocação e tem também ainda um jogo a menos com relação às equipes que estão ali na disputa com ele por esse G4. Ontem também teve a vitória do Bahia, viu? Na estreia do Rogério Ceni, 4-2 em cima do Coxa, lá no Couto Pereira. Vitória importante da equipe do Bahia. Teve também a vitória do Fortaleza, o Fortaleza venceu por 2-1 a equipe do Corinthians. E o Cruzeiro meteu 3-0 no Santos em plena Vila Belmiro. Rapaz, o Santos vai cair mesmo, viu? Acho que esse ano não dá pro Peixão, não. E é quase poético, né? No ano que... no primeiro ano do Santos, sem Pelé em vida, né? Só na memória, o Santos ser rebaixado, time que nunca foi, né?
Ao menos ele não tava aqui na terra pra ver tamanho de desgosto, eu diria. Porque o Santos tem essa, junto com o São Paulo, com o Flamengo, esse mérito, né?
E
de
o
nunca
Cuiabá?
Ter sido rebaixado. Aí o Cuiabá, mas a gente acaba não lembrando do Cuiabá. Esse mérito de nunca ter sido rebaixado pra Série B. E olha que tá fazendo uma campanha vexatória. O Santos tá literalmente pedindo pra ser rebaixado. Tá pedindo. Porque 3-0 pro Cruzeiro. Eu não sei, até hoje eu me pergunto como é que o Grêmio perdeu pro Santos. Jura você que não entra na minha cabeça.
Foi aquele gol fantasma lá no fim do jogo.
Pois a bola... né? Contra o Grêmio, até bola que não sai do gramado acontece. Impressionante.
E hoje teremos mais dois jogos. Cuiabá e América Mineiro se enfrentam na Arena Pantanal às 20 horas. E o Palmeiras recebe o Goiás às 21 horas e 30 minutos no Allianz Parque. Amanhã a rodada será concluída com Vasco e Fluminense, clássico no Engenhão. E Atlético Mineiro e Botafogo, o líder do campeonato, vai conhecer a Arena MRV. Esses são os jogos de amanhã, porque no domingo o Campeonato Brasileiro dá uma pausa por conta da Copa do Brasil. Teremos o primeiro jogo da decisão às 16 horas no Maracanã, Flamengo e São Paulo se enfrentando. E aí entre as duas equipes vindo de derrota, vindo de péssimos resultados também. Enfim, um duelo meio em crise, mas para duas equipes que uma busca o título inédito, que é o São Paulo, e a outra busca um título para tentar apagar um ano super negativo, que é o caso do Flamengo. Domingo teremos o primeiro capítulo, jogo com transmissão da Rede Globo. Você vai poder acompanhar nas telas da TV Paraíba e TV Cabo Branco.
Seu palpite?
Rapaz, eu acho que é empate.
Empate?
Acho que 1-1.
Eu vou de 1-1 também.
Nesse eu acho que o São Paulo vai ser campeão.
Eu acho que vai ser 1-1.
Apesar de eu não estar
Maracanã, 1-1 no Maracanã e vitória do São Paulo no Morumbi.
Muito bem. E a gente falava até das equipes que não foram rebaixadas. Essas são duas, né? Flamengo e São Paulo nunca caíram para a Série B do Campeonato Brasileiro. São Paulo já foi no Paulista, mas a gente está falando aqui de Série A do Brasileirão. E tem decisão amanhã em Fortaleza, né? Estádio Presidente Vargas recebe Ferroviário e Ferroviária. Primeiro jogo foi zerado, ninguém marcou. Agora quem vencer fica com o título da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que essas duas equipes já garantiram sua classificação. Uma, inclusive, eliminando o Nacional de Patos e a outra eliminando a equipe do Souza no meio do caminho desse acesso. E eu sou até de uma opinião, acho que o pessoal não vai gostar muito, não. Eu acho que Série B, C e D não deveria ter campeão. Subiu os quatro, acabou. Campeão brasileiro, para mim, só existiria o da primeira divisão. E o resto das divisões é apenas para acesso. Mas é uma opinião nada popular e também que nunca irá mudar.
Amém!
Pessoal, olha, tem uma outra informação aqui, né, que está movimentando, que é a estreia do Neymar, né? Hoje, sim. Hoje, não. Enfim, como diria Kleber Machado, hoje, sim, Neymar vai estrear finalmente pela equipe do Al Hilal. Jogo às 15 horas, horário de Brasília. A equipe enfrenta o Al Hilal. É isso, no estádio Príncipe Faisal Bin Fads, em Riad. Técnico Jorge Jesus deve finalmente escalar o Neymar, brasileiro que chegou lá na Arábia ainda se recuperando de lesão, mas jogou os quase 180 minutos, né, dos dois jogos da seleção brasileira. Neymar foi substituído apenas no jogo contra o Peru no finzinho da partida, então Neymar deve entrar em campo hoje ao lado do Malcom, que é outro brasileiro que também está jogando na equipe saudita, ao lado do badalado e conhecido técnico Jorge Jesus. 11:14, intervalo, já a gente volta.
Bate Bola Cantina.
De volta com o Bate-Bola Campina, a gente agora destaca a segunda divisão do Campeonato Paraibano, porque ontem teve rodada completa e o líder, mais uma vez, sendo modificado. Ontem Confiança venceu 3-0 o Sabugi, daqui a pouco a gente detalha mais esse jogo, jogo com transmissão do Jornal da Paraíba. Teve a Desportiva Guarabira perdendo em casa para o Spartak no Silvio Porto, em Guarabira, por 3-2. O Sport venceu no Carneirão 4-2 a equipe da Picuiense. E o Atlético de Cajazeiras venceu o Pombal no Perpetão pelo placar de 1-0. Com essa vitória, o Atlético assumiu a liderança. Agora ele tem 10 pontos e está na ponta da tabela. O Sport de Patos folgou, mas como quem folga ganha 3 pontos, porque seria o jogo contra a Pere Lima que desistiu da competição, ele está ali entre os líderes também, porque o segundo colocado é o Confiança, que venceu ontem com 9 pontos, né, por conta do saldo de gols, assim como o Confiança, o próprio Sport, como a gente disse, tem 9 pontos, está na terceira colocação. Aí vem Spartak com 8, Desportiva Guarabira com 6, Sport Lagoa Seca com 5, Pombal com 4 e Picuiense também com 4, estão naquela zona que nem sobe nem desce, e o Sabugi é o último colocado com apenas... O último não, né? O último é a Pere Lima, mas de quem está jogando, está na zona do rebaixamento com apenas um pontinho. O Sabugi, que inclusive já até trocou de técnico, mas não deu resultado, porque ontem deu Confiança 3-0. E o Felipe Costa, que comentou o jogo ontem pelo Jornal da Paraíba, traz os detalhes aí dessa partida lá no estádio Toca do Papão, em Sapé.
Na Toca do Papão, em Sapé, Confiança fez 3-0 no Sabugi na abertura da terceira rodada do Campeonato Paraibano da segunda divisão. Está pavimentando aí o seu caminho para a próxima fase da competição, para manter vivo, né, o sonho da torcida de Sapé, da torcida do Confiança, de ter o time de volta à elite estadual depois de 24 anos. A última vez que o Confiança esteve na elite foi na temporada de 99. Então o time conseguiu uma boa vitória, que foi construída até com certa facilidade pela qualidade que tem o time comandado pelo Maizena. No primeiro tempo, aproveitando um vacilo da zaga, o Verão acabou deixando o Maranhão em condição de receber o passe do Aleph e completar para as redes. No segundo tempo, o próprio Aleph, que é o camisa 10 de Confiança, fez 2-0 em cobrança de pênalti, e o Maranhão, recebendo sozinho, só fez tirar do goleiro, fez o 3-0 e decretou a vitória do Papão de Sapé.
A gente precisava vencer em casa, um jogo que praticamente deixa a gente ali na frente, ali na liderança, quase um passo na classificação. A gente sabe que a vantagem de ficar em primeiro e segundo, decidir o acesso em casa, é muito importante. Fico feliz de ter a oportunidade de fazer gol e ajudar a equipe de Confiança.
Ao Sabugi, que está na zona de rebaixamento, resta muito trabalho para o técnico Reginaldo Souza, que acabou estreando no jogo, e aí vai ter que remar muito, trabalhar para tirar a equipe de Santa Luzia dessa situação. Confiança folga na próxima rodada, mas tem uma tabela tranquila, está bem na classificação, nas primeiras colocações para a segunda fase, e aí, como eu disse, Confiança segue com uma campanha muito firme e com o caminho pavimentado para a próxima fase da Série B do Campeonato Paraibano da segunda divisão.
Muito bem, valeu Felipe Costa, trazendo aí os detalhes desse jogo ontem, Confiança 3-0 no Sabugi, rodada cheia que terá sequência agora no próximo final de semana, já com a quinta rodada. Domingo teremos Spartak e Atlético de Cajazeiras no Carneirão, Sabugi e Sport de Patos na Toca do Papão, e também teremos Pombal e Sport Lagoa Seca no José Cavalcante. Lembrando que apenas na segunda-feira, Picuiense e Desportiva Guarabira se enfrentam aqui no Amigão, em Campina Grande. Gabriel, segue ali, né, uma segunda divisão em modo turbo, né, jogo duas vezes na semana e com muita alternância na tabela, né?
Quanto mais a gente mexe, mais a tabela fica embolada, né? Já mudou de líder, acho que essa é a terceira troca de líder, né? A gente teve Desportiva Guarabira, teve... se eu não me engano, Confiança, né? E agora o Atlético de Cajazeiras. Então tá muito embolado, tá muito indefinido ainda. Ok que a gente já tá chegando na quinta rodada, já é metade do certame, mas ainda tá muito indefinido quem é que vai pegar as duas vagas diretas, quem é que vão ser os quatro que vão disputar as outras duas vagas na semifinal. E tá interessante se acompanhar, né? E também tá bem definido ainda quem é que vai ser rebaixado junto com a Pere Lima. Mas eu tô gostando da velocidade, do andamento da segunda divisão, tá bem ágil, as datas estão sendo cumpridas todas muito bem certinhas. E só para eu encerrar aqui essa fala, Bruno, deixa certo. Eu mandar um alô aqui antes que eu me esqueça. Você falou do Esporte de Patos, essa pessoa não torce pro Esporte de Patos, mas é a nossa patoense preferida, que há mais de uma semana que a gente não vê, que é a Isabel Rodrigues, que não tá aqui em loco, mas tá na audiência. E ela pediu um alô, e se eu esqueço de mandar um alô, ela fica um mês sem falar comigo, né?
Tome!
Então tá aí, ô, tá dado o alô, viu, Bel?
Então deixa eu mandar um alô também pra um patoense.
Mande.
Que é torcedor do Esporte, né?
Ah, eu acho que eu já sei quem.
Ranier Soares, aquele abraço pra você. Ele e Isabel rivalizam ali no clássico da cidade de Patos. Isabel Alviverde, do Nassa, e o nosso querido Raniel torcendo pro Patinho Terror voltar pra elite do futebol estadual. 11h22, mais um intervalo. Na sequência, a gente bate papo com a galera, que tem muita gente mandando mensagem aqui. 11h25, de volta aqui com o nosso Bate-Bola Campina. Ó, pessoal, a gente mudar de assunto. Eu ia falar sobre um negócio aqui, mas rapidinho. Eu e Gabriel, a gente, nos bastidores aqui, a gente tava conversando sobre os símbolos dos clubes, porque lá no GE tem uma lista com os 100 clubes mais bonitos do futebol, segundo a revista Fall Fact 2, da Inglaterra. Eu acho que é assim que é a pronúncia. E tem 4 brasileiros, o da Chapecoense, do Fluminense, do Palmeiras e o do Vasco. Ó, pessoal, manda aí no nosso WhatsApp no 981199700, qual o símbolo que você mais acha bonito. Não, não vamos com clubismo, não. Eu mesmo, ó, não, eu não acho o do Palmeiras o mais bonito. Eu acho do Clube do Remo, eu até citei aqui pro Gabriel. Gabriel, não acho do Grêmio, eu acho do...
O do Vasco da Gama.
O do Vasco. Então manda aí o que é que você acha. O do 13 é bonito também, o do Campinense também.
É, mandem os dois.
Não, do Botafogo mando... não, que é repetindo o Botafogo.
Manda o que vocês acham mais bonito de todos e qual o da Paraíba que vocês acham mais bonito.
Pronto, manda aí no nosso WhatsApp, que é o 981199700. Enquanto isso, tem galera participando, o árbitro Genilson Mota. Um bom dia, uma ótima sexta, valeu Genilson, mandando também um excelente final de semana, tamo junto. O professor Renato tá falando aqui do Racha Big Brother, que tem jogo amanhã lá no sítio Salgadinho, valeu professor Renato. A Cista Vares tá dizendo, Fortaleza 2-1 no Corinthians, o futebol do Nordeste tá discriminando do Sul e do Sudeste do país. Mas parte dos paulistanos estão sentindo o gostinho da força que o futebol nordestino tem. Aí o Rogério sendo de volta ao futebol nordestino, chegou com tudo, né? Vitória do Bahia ontem também. E ele diz, paranaenses também sentindo na pele a força do futebol nordestino, né? Citando a vitória do Bahia ontem. Fábio Cabral, bom dia Bruno e Gabriel, uma ótima sexta-feira para todos. Valeu, Fábio. Fábio tá digitando aqui, eu acho que vai mandar o símbolo. Ele tá dizendo, sem clubismo, eu acho o do meu Corinthians e o do meu Vasco os mais lindos. Mas o do Corinthians, eu acho, do Corinthians do bacana Corinthians também. Eu sou palmeirense, mas eu acho do Corinthians bacana.
Dos clubes de São Paulo, o do Corinthians é o mais bonito.
Será? Acho o do Santos massa também.
Não, eu acho
do Corinthians. O do São Paulo é feio. O do São Paulo...
São Paulo é genérico, né?
É, e aí o do Fortaleza e o do Ferroviário vai na mesma linha. Mas enfim, vamos seguir aqui. Heriberto Bezerra, bom dia Bruno e Gabriel, ótimo final de semana, São Paulo 2-0 no Flamengo, viu? Tá falando aqui, já palpitando o placar do próximo domingo. Tem mais gente participando, já a gente traz, inclusive, galera mandando aqui também sobre o símbolo mais bonito. Mas a gente muda de assunto aqui, que rapidinho chega o repórter CBN, eu quero tocar num assunto importante que vai rolar nesse final de semana. Você já sabe, aqui de Campina Grande, Copa Campina Grande de futebol amador, viu? Rodada nesse final de semana, jogos importantes, valendo vaga nas quartas de final e com transmissão do Jornal da Paraíba. Nesse domingo teremos 4 jogos e mais 4 classificados para a próxima fase e eu, inclusive, vou trabalhar em um dos jogos, viu? Vou narrar nesse final de semana lá na Vila Olímpica Plínio Lemes. Então teremos 2 jogos com transmissão. Teremos o que eu vou trabalhar, que é o do Boca Juniors, do Genipapo, contra a equipe do Vasco do Chico Mendes. Esse jogo começa um pouquinho mais tarde, começa às 11 horas lá na Vila Olímpica Plínio Lemos. E antes disso, Edson Maia e a galera da vamos falar assim, da primeira partida, vão comandar uma outra partida aqui. Eu só tô tentando achar, viu, Gabriel, aqui o jogo que o Edson Maia transmite, porque nesse final de semana, no fim de semana passado, quatro classificados já garantiram vaga na próxima fase, que foi o Cruzeiro do Jeremias, o Estrela do Santa Rosa, o São Domingos do Monte Castelo e o São Paulo da 24 de maio. E aí, nesse final de semana, teremos o jogo seguinte e o Edson Maia comanda a jornada com Cruzeiro do Pedregal e Chelsea do Luzeiro. Jogaço, viu? Jogaço, duas equipes muito boas. Aí, na sequência, eu venho com Boca Juniors do Genipapo e Vasco do Chico Mendes. E também teremos Guarani das Malvinas e Cruzeiro de São José da Mata e Milan do Santo Antônio e Raposinha do Mutirão, outro jogaço. Então, valendo vaga na próxima fase, nas quartas de final, para ver quem encara Cruzeiro do Jeremias, Estrela de Santa Rosa, São Domingos de Monte Castelo e também o São Paulo da 24 de maio. Fim de semana que vem já seguem as quartas de final, na sequência já tem semifinal e no dia 8 de outubro, pertinho ali do aniversário de Campina Grande, a Copa Campina Grande terá sua final em alto nível, como foi no ano passado, com a Vila Olímpica Plínio Lemos lotada. Troféu, meu amigo, maior que tu, viu, o troféu?
Não é muito difícil, oxe, né?
É, não, mas é mesmo. O do Campeonato Paraibano, do tamanho dessa minha garrafa aqui, uns dois palmos só, e o da Copa do Pelado, do tamanho do mundo. Enfim, competição de alto nível organizada pela CEGEL e com toda a cobertura da Rede Paraíba de Comunicação. Então, fica o detalhe pra você. Gosta de assistir uma peladinha? Procura aí o campo mais próximo de sua casa e vai. Se não, acorda pela manhã antes da Premier League, viu? Antes da Premier League, porque não dá pra concorrer com a Premier League. Mas antes da Premier League tem Cruzeiro do Pedregal e Chelsea com Edson Maia narrando, e eu vou narrar Guarani das Malvinas e Cruzeiro de São José da Mata. Repórter CBN, já a gente volta. 11 horas e 36 minutos, deixa eu seguir aqui com a galera que bate papo com a gente. O Carlos André tá dizendo, bom dia, Bruno e ouvintes, acho que o São Paulo será campeão, Flamengo passa o ano em branco, São Paulo pega o beco e o Flamengo já deve iniciar o planejamento para o próximo ano pois este está perdido. Eu acho, viu, Carlos André, que se o Flamengo perder ou empatar com o São Paulo, principalmente dependendo da forma que jogar para esse empate, o São Paulo já cai domingo, viu? Não chega na segunda, não chega na finalíssima, não. Eu acho. Xuxa Treziano, bom dia, Bruno. Ótimo final de semana para você e todos da CBN. Um abraço também para Isabel, viu? Mandando um abraço para Isabel, que ganhou alô ainda pouco do Gabriel Abdon aqui. O Evandro de Bodocongó tá dizendo que o símbolo mais bonito é o do Vasco. Tá mandando aqui a real. Daqui a pouco a gente segue aqui com a nossa galerinha que manda mensagem no 981199700. Você pode participar também. A gente não tava planejando, pessoal, em ter notícias do Campinense hoje, não. O repórter Afonso Carlos, inclusive, tá de folga. Enfim. Mas o Campinense acabou de divulgar uma nota e notícia muito importante para o futuro do clube. E o Gabriel está aí com a nota em mãos e traz para a gente, Gabriel.
A nota é do Conselho Deliberativo do Campinense e é acerca da reunião que aconteceu no dia 12 e o burburinho, né, que se comentava agora está confirmado.
É, só para a gente reforçar, ontem o Afonso trouxe todos os detalhes de que possivelmente as contas do presidente Danilo seriam reprovadas pelo conselho, mas ainda não tinha definição. E com isso poderia acontecer de que nem o Lene, que já foi vice do Danilo, poderia ser candidato. Mas enfim, vamos à nota.
E agora o Conselho Deliberativo vem a público comunicar que as contas do Danilo Maia realmente estão reprovadas. A nota, Bruno, não cita o Lene. Não fala nada sobre ele, mas realmente ele era vice do Danilo Maia. Mas a nota dá conta de que as contas do Danilo Maia de dezembro de 2021 e da gestão do ano de 2022 estão reprovadas. Então, nesse caso, e também estão afastados o presidente e o diretor do Departamento de Administração e Finanças do Campinense Clube. A nota é assinada pelo José Antônio Trajano, né, que a gente já entrevistou aqui no Bate-Bola,
inclusive. Presidente do Conselho.
Presidente do Conselho Deliberativo do Campinense.
Então, pessoal, a informação é essa que acaba de chegar pra gente. Logo, logo teremos mais detalhes lá no GE, você pode acessar. Semana que vem aqui no Bate-Bola a gente volta a debater esse assunto. Lembrando que ao Danilo Maia a gente também deixa, não espaço aberto, porque a gente aqui não está falando do Danilo, né? Mas assim, caso ele queira esclarecer alguma coisa, tem inclusive meu contato, pode mandar aqui mensagem pra gente, se der tempo a gente ainda repercute hoje, mas o Afonso também vai trazer tudo direitinho na próxima semana. E outra coisa, pessoal, fica claro não, porque o problema é justamente esse, não é claro se por conta disso o Lene será candidato ou não. Então é outro assunto já que vamos ter a partir de agora. Infelizmente, esse processo eleitoral do Campinense promete ser bastante conturbado. Mas vamos mudar de assunto, porque seguir aqui o roteiro padrão que planejamos para hoje. E, pessoal, a Operação Cartola, viu? Lembra dela? Há 5 anos deflagrada, lá em 2018, investigando manipulação de resultado no Campeonato Paraibano. Muita gente foi afastada, muita gente foi banida, depois desbanida, muita gente investigada, deu fantástico, deu tudo. E ontem, o juiz José Guedes Cavalcante, da 4ª Vara Criminal de João Pessoa, condenou em primeira instância, ou seja, ainda cabe recurso contra a decisão, 4 indivíduos, 3 deles ex-dirigentes ou dirigentes do Botafogo na época: Breno Moraes, Guilherme Novinho e Zezinho do Botafogo. Esses 3, na época, eram dirigentes do Botafogo. Acredito que o Breno Moraes hoje, não, apesar de não ter nenhum cargo, mas ainda trabalha diretamente no Botafogo, enfim, isso é outro assunto. E também o José Renato, na época ele era presidente do CEAF da FPF, né, que é justamente a Comissão Estadual de Arbitragens de Futebol da Paraíba, não da FPF, mas enfim, do futebol da Paraíba. E foram absolvidos 2 ex-dirigentes também do Botafogo, o Alexandre Cavalcante e o Francisco Salles, e além de um empresário que agenciava jogadores, que é o Alex Fabiano, esses 3 últimos absolvidos. Segundo a decisão, o Breno Moraes foi condenado com base no Estatuto do Torcedor, hoje revogado pela Lei do Esporte, que tem o mesmo dispositivo legal em questão, por dar ou prometer vantagem para mudar o resultado de desporto ou evento associado. O Breno foi condenado à pena de 2 anos de reclusão em ser cumprido em penitenciário estadual, inicialmente no regime aberto, mais 10 dias de multa no valor unitário de 2 a 30 do salário mínimo vigente à época. Enfim, devidamente corrigido quando se deu o devido pagamento. Guilherme Novinho foi condenado com base no Código Penal por falsidade ideológica e por alterar verdade de documento. Mesma punição, mesma condenação do Zezinho Botafogo. Já o José Renato foi condenado com base no Estatuto do Torcedor, mesma situação do Breno, por contribuir para que se fraude de qualquer forma o resultado da competição esportiva ou evento a ele associado. Então é isso, né, Gabriel? A gente nem esperava mais isso, depois de 5 anos, né? Mas a Operação Cartola voltando à tona, e vamos observar o que irá acontecer com os condenados, né? Lembrando que muitos deles já estão de volta atuando no futebol. O Zezinho Botafogo, se eu não me engano, até pouco tempo atrás era secretário de esportes da Paraíba, né? Não sei se ainda está ocupando a pasta. Mas o Breno é atuante diretamente no Botafogo também, né? Então, vamos aguardar. Lembrando que outros nomes são investigados ainda e podem ter outros desdobramentos dessa Operação Cartola.
Isso nos prova 2 coisas, Bruno. Primeiro, que a justiça é tardia, né? Porque foram quase 5 anos e meio desde a deflagração da operação até que essa sentença saísse. E a outra é que não é de hoje, né, que manipulações acontecem e que pessoas ligadas diretamente ao futebol criam um clima ruim para o torcedor. Às vezes o torcedor perde o gosto de acompanhar por conta de coisas assim. E esse ano, né, por conta da operação Penalidade Máxima, que investigava os esquemas de aposta, inclusive alguns jogadores foram banidos do futebol, muita gente perdeu o gosto de acompanhar futebol de novo, por coisas assim. Uma informação aqui do Campinense, o Trajano, eu entrei em contato com ele, ele falou que sobre a candidatura do Lênin, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A reprovação das contas do Danilo não tem nada a ver com a candidatura do Lênin, a candidatura é só depois da inscrição e da homologação. Isso daí é competência da comissão eleitoral, não necessariamente do conselho deliberativo do clube.
Só que aí uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu também acho, até porque o Lênin renunciou e há muito tempo não participa, mas os concorrentes do Lênin não vão achar isso. Mas,
enfim, a renúncia do Lênin foi em que momento, você lembra?
Foi no começo de 2023, ou 22 ainda, começo de 2022. Enfim, tem mensagem aqui do ouvinte Daxon Santos das Malvinas, e torcedor do Belo, ele tá dizendo que domingo o Botafogo empata com o Paysandu e vai ganhar as duas seguidas em casa, mas ele tá falando aqui, perguntando qual a pena de William Simões, ex-presidente do Campinense. Enfim, o William não foi citado nesse processo.
Ele foi absolvido
agora, há um tempo. Mas há um tempo atrás ele foi absolvido também, a gente trouxe aqui na época. Inclusive até tentou uma entrevista com o William, ele tá devendo essa entrevista, viu, William? Se estiver nos acompanhando, lembre-se da gente aqui na CBN, William Simões, ex-presidente do Campinense, que inclusive foi muito citado agora para voltar, né, a concorrer à presidência do Campinense, já que ele está livre, liberado, principalmente em termos de justiça.
Andar.
Pessoal, a gente muda novamente o assunto aqui, né? A gente sabe que esse assunto é instigante, mas a gente tem ainda Botafogo, que tem jogo importante. Mas tem uma informação muito importante também, que o Souza anunciou ontem a renovação do Renatinho Potiguar, né? Técnico que comandou o Dino nessa temporada, fez um ótimo trabalho, apesar de não ter conquistado nada, nem título, nem acesso, mas conquistou o calendário para 2024, e até por isso o Renatinho segue como treinador do Souza. Agora a busca é renovar com os jogadores, com o elenco, para a próxima temporada. E aí, Gabriel, a gente já esperava isso por conta do ótimo trabalho do Renatinho, e agora praticamente todo mundo, assim, 80% dos clubes já tem técnico para 2024, né?
Pois é, porque faltava a definição do Souza, mas a gente já
imaginava,
né? O Botafogo, independente do acesso, provavelmente o Surian vai continuar, o 13 já anunciou o Dematia. Eu acho que o Campinense só não tem técnico ainda por conta,
não, claro,
do entrave eleitoral, mas acho que assim que for definido o presidente, o técnico já vai estar definido.
Serra Branca já anunciou, Nacional ainda não, mas
deve. Mas a tendência é que o Rodrigo Fonseca continue.
Falta São Paulo Cristal.
E os clubes que subirem da Série B, acho que devem manter
o técnico. E o CSP vai ficar com
quem certeza. Será, né?
O CSP
será
segue como manager da equipe do CSP. 11h47, a gente faz o último intervalo. Na volta tem mais a participação da galera e tem também as informações ao vivo do Botafogo, que tem decisão no próximo domingo, né? Nesse final de semana. 11h49, estamos de volta aqui com o Bate Bola Campina. Tem mais participações da galera por aqui. O nosso ouvinte, o Alberes, ele está dizendo que será 3-0 para o Mengão em cima do São Paulo. Assis Tavares está mandando aqui a foto do escudo do Galo e está dizendo: para mim o símbolo mais bonito do Brasil é o do nosso Galo. Bonito e importante. Comprei este copo em Ipanema, no Rio de Janeiro. Entre tantos times importantes do Brasil estava o do 13. E a foto é a foto de um copinho com o símbolo do Galo da Borborema. O Cláudio Nascimento está participando. Bom dia, Bruno. Pode ter certeza que eu prefiro a cobertura da Rede Paraíba. Adoro futebol, mas o local só sei que tem jogos da Premier League porque você falou, ele está falando aqui. Futebol paraibano só era bom quando a pelada estava em alta. Tem mais mensagens por aqui. O Renato também está participando, dizendo: Bruno, a diretoria do Nacional teve uma reunião e Léo Barbosa já está de olho no mercado para formar um time forte para 2024. 11:51, vamos destacar o Botafogo. Repórter Fábio Hermano está ao vivo conosco e traz todos os detalhes do Belo.
Fábio Hermano.
Bom dia, Fábio.
Bom dia, Bruno. Grande abraço para você, para o torcedor ligado no Bate-Bola Campina. O Belo que encerrou na manhã de hoje a sua preparação, pelo menos aqui em João Pessoa, né, para o jogo deste domingo, 4 horas da tarde, lá no Mangueirão, contra o Paysandu, né, jogo válido pela terceira rodada do quadrangular da Série C. O elenco do Belo que viaja agora à tarde, né, rumo a Belém, rumo à capital paraense, às 15h30, a equipe pega um voo de João Pessoa até Brasília, e aí de Brasília até Belém, onde deve chegar, né, onde a delegação deve pousar por volta das 11 horas da noite desta sexta-feira, a equipe do Botafogo, que amanhã tem um treino ainda, né, um treino lá em Belém, para finalizar sua preparação antes do jogo. É importante, né? O Botafogo, que é o terceiro colocado, com 3 pontos. Os líderes são o Volta Redonda e o Paysandu, né? Com 4. Se o Botafogo vencer fora de casa, vai voltar aí à zona de acesso. Então, um jogo muito importante, um duelo direto aí para uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. E um jogador que vem sendo importante nessa reta final de Série C, Bruno, é o Renatinho, o meia. E dos 3 gols do Botafogo nessa fase final, ele participou diretamente dos 3. Né, fez um contra o Amazonas, deu assistência para outro, e também no jogo contra o Volta Redonda, foi ele que deu assistência para o gol do Luizinho. Vamos ouvir aí o Renatinho falando da sua expectativa do duelo, sobre o duelo de domingo.
Cara, a nossa equipe é uma equipe experiente, né? Não é a primeira vez que a gente passa por momentos assim na nossa carreira, então sabe lidar, claro que não é bom, porém a gente sabe do compromisso que a gente tem, né, com o clube, né, com nós mesmos. Então, infelizmente, perdemos esse jogo, mas já passou. Pegar o que a gente errou ali, trabalhar nesses poucos dias que a gente tem e não cometer os mesmos erros, né? São poucos jogos, então a gente tem que estar... A margem de erro tem que ser mínima, né? Então é o que a gente vai buscar. E a confiança, a convicção do que a gente propôs entre o grupo e a nossa meta, né? Com o elenco todo, não tenha dúvida que continua o mesmo e a gente vai em busca disso. Bom, tanto as coisas negativas como as boas, assim, eu vejo como aconteceu, né, ficou para trás. De fato, foi um jogo bem, bem difícil, como acredito que vai ser esse também. Mas como vencemos dentro de casa, a gente tem capacidade de ir lá e fazer o mesmo. Mas sabemos da nossa responsabilidade, da importância do jogo. E, queira ou não, acredito que mudou uma peça ou outra, né, tanto aqui quanto lá. Então, não dá para comparar o mesmo jogo, né, porque não são as mesmas peças. Mas pode ter certeza que vai ser um bom duelo e a gente vai forte.
Tá aí, Bruno. Palavras do Renatinho, né, o Botafogo, que só tem um desfalque, na verdade, 2 desfalques, né. Tem o Felipe Surian, que está suspenso, então vai comandar a equipe à beira do gramado. O Vinícius Xavier, o seu auxiliar, é quem vai ter essa missão. E também o Bismarck, né, como falamos ontem, sofreu uma lesão ligamentar no joelho, só volta ano que vem. E aí o Luizinho é o substituto mais provável, mas Marco Antônio e Hadley também são opções aí para iniciarem jogando. Botafogo que vai ter que encarar muito provavelmente entre 40 a 45 mil torcedores lá no Mangueirão, né, equipe do Paysandu, que inclusive vem de vitória. Venceu por 1-0 o Amazonas fora de casa na rodada passada, jogo polêmico, muita confusão, mas conseguiu os 3 pontos e vai tentar a sua primeira vitória em casa, porque estreou empatando contra o Volta Redonda na Curuzu, né? Não foi no Mangueirão, porque o Mangueirão estava entregue à CBF para o jogo da Seleção Brasileira contra a Bolívia, né? Pelas eliminatórias, teve que jogar na Curuzu, mas agora no Mangueirão, aí com 40 a 45 mil torcedores, o Paysandu vai tentar a sua primeira vitória e o Botafogo vai tentar fazer o que já fez no primeiro turno, vencer. No Mangueirão, foi contra outra equipe, né? Foi contra o Remo, mas o Botafogo venceu lá por 2-1, então os jogadores já conhecem o estádio, enfim, já estão ambientados, digamos assim, boa parte deles, então não vai ser nenhuma novidade aí jogar lá nesse domingo, apesar de contra o Remo eram 15 mil torcedores, né? Para 40 mil tem uma diferença grande, mas pelo menos o Botafogo já conhece o estádio e aí pode ajudar, né? Pode facilitar a vida nesse jogo que é crucial para o Belo nessa rodada, porque se perder, por exemplo, Bruno, e se o Volta Redonda vencer também, o Botafogo fica a 4 pontos do G2, né? Então é um jogo que o Botafogo não pode perder, né? Empatar até dá para considerar um bom resultado, porque depois tem dois jogos em casa, e aí se vencer esses dois jogos em casa, até fica com boas chances de subir. Mas a derrota é algo que não pode acontecer lá em Belém, se o Botafogo ainda quiser ter chances reais aí, chances mais palpáveis de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Muito bem, viu, Fábio? Muito obrigado. Até amanhã no Papo de Craques e até domingo também na transmissão aqui em rede para toda Paraíba de Paysandu e Botafogo.
É isso. Convidando a galera amanhã, 10 da manhã, Papo de Craques. Vamos falar muito, né, desse jogo do Botafogo contra o Paysandu. Também vamos falar de segunda divisão do Campeonato Paraibano. Enfim, as equipes aí também começando a se movimentar para a próxima temporada, né? O 13, principalmente. É o Campinense aí com eleições, vamos abordar tudo isso amanhã, a partir das 10 horas, eu, Raelson Galdino e Max Oliveira. Valeu!
Muito bem, tá aí o Fábio com as informações do Botafogo, e eu acho que o Botafogo ganha o jogo, viu? Acho que é 1-0 pro Botafogo, e particularmente eu não acho o empate um bom resultado. Claro que vai depender muito do jogo do Volta Redonda, que o Botafogo já vai entrar sabendo do que aconteceu. Porque, digamos que o Volta Redonda consiga um empate lá contra o Amazônia, que não é nenhum resultado de outro mundo. E o Botafogo empate com o Paysandu, o Botafogo vai seguir atrás desses dois adversários. E tudo bem que os dois jogos é em casa, e o Botafogo terá tudo para definir sua classificação nesses dois jogos. Dois confrontos direto em casa é o que todo mundo mais quer. Só que essas duas equipes vão entrar com o regulamento debaixo do braço e vão entrar para dificultar muito as coisas para o Botafogo. Eu estou falando assim, para não chegar com a corda no pescoço nos dois primeiros jogos, nos dois próximos jogos, vencer domingo é fundamental.
É, o Botafogo tem que vencer para chegar em condição de mando, né? Para, em vez de o adversário ter o regulamento debaixo do braço, seja o Belo que tenha o regulamento debaixo do braço. Então é importante vencer, é importante trazer pontos de volta para João Pessoa, para nesses dois jogos em casa, contra adversários que ele já conhece e jogou recentemente, poder fazer bons resultados e encaminhar a classificação já dentro de casa. Só um registro bem rápido, Bruno. A Conmebol, agora há pouco, definiu o palco da final da Sul-Americana. Não vai ser mais em Montevideo, vai ser em Punta del Este, no estádio Domingo Burguenho Miguel, que tem capacidade para míseros 25 mil torcedores, né? Eu espero que depois dessa a Conmebol aprenda que a Sul-Americana tem que ser a final em dois jogos, né? E pode vai ter um brasileiro na final, ou Corinthians ou Fortaleza, a minha torcida vai pro Fortaleza.
Se der Corinthians, esses 25 mil lugares vão ser ocupados tranquilamente pelo
Brasil. Pelo menos uma coisa boa, a torcida do Corinthians vai, independente de onde for o jogo, a torcida vai. Mas em outras finais que a gente já viu com outros times, a gente viu que essa ideia de colocar jogo único na final da Sul-Americana não dá certo.
Rapidinho aqui, ó, ainda teremos amanhã São Bernardo e São José, e Amazonas e Volta Redonda pela Série C, e no domingo Brusque, Operário e Paysandu e Botafogo. Mensagem do Hugo Lima aqui, também do Jorge Pereira. Felizmente já mandaram um pouco mais tarde, não deu tempo a gente registrar. O programa vai ficando por aqui. Gabriel, obrigado e até mais, viu?
Valeu, Bruno, até a próxima.
O programa de hoje teve os comentários de Gabriel Abdon, na técnica Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
Agradecendo sua audiência durante toda a semana, desejando um ótimo final de semana. Domingo eu tô no Jornal da Paraíba, mas segunda-feira eu tô aqui, se Deus quiser, com mais uma edição do Bate-Bola Campina. Repórter CBN chegou. Tchau, tchau, pessoal.